ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando mais um No Mundo da Bola para todo o país, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, nesta quarta-feira, 23 de julho de 2025. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Brasileirão, a partir de 9h15 da noite tem Bragantino e Flamengo aqui na Rádio Nacional, com o André Luiz Mendes dando recado, Bruno Mendes, Rodrigo Campos e o timaço da mais querida Rádio Sem Fronteiras. Terceiro colocado na tabela, Massa Bruta perdeu para o Vitória no fim de semana. O técnico Fernando Seabra poupou vários jogadores pensando no jogo de hoje com o Flamengo e valorizou a estratégia usada na última rodada.
Olha, a estratégia surtiu efeito porque hoje eles não lesionaram, né? Hoje eles não lesionaram, então surtiu efeito. Porque tem um momento que a gente tem vários parâmetros de controle, e tem um momento que você pode colocar o jogador sabendo que você está correndo um risco enorme disso acontecer. Se eles lesionam, eles vão perder 8 jogos seguidos. Então era uma condição que se impunha, e que a gente não podia ser negligente com o processo de recuperação dos jogadores para garantir a saúde e a continuidade deles na temporada.
Bom, apesar da boa campanha no Brasileirão, a efetividade do setor ofensivo do Bragantino ainda é uma preocupação para o técnico Fernando Seabra. Ele falou sobre a necessidade de ser eficiente e de se aproveitar as chances claras durante os 90 minutos.
Cara, futebol é eficácia. E isso faz toda a diferença no resultado, claro, né? Você sempre vai depender de eficácia para ganhar jogo, né? É, assim como se você precisa tomar um remédio, e se ele não for eficaz, você vai continuar doente, né? Você precisa do resultado. Se não for eficaz a sua finalização, o placar não vai se alterar, né? Então acho que é uma coisa clássica no futebol, é um jogo que a gente conhece, né? Às vezes o volume não adianta se não tiver conversão, né?
Bom, pelos lados do Flamengo, o time mergulhou em mais uma crise nos bastidores, né? Depois de publicar mensagem no grupo do WhatsApp. Em um dos grupos de WhatsApp falando de uma lesão irreparável em Nico Dela Cruz, José Luiz Runco, Dr. Runco, foi demitido do comando do departamento médico do Flamengo. Sobre o jogo de logo mais, o goleiro Rossi afirma que a vitória no clássico contra o Flu aumenta a confiança da equipe, mas lembra que é preciso atenção contra o Bragantino.
É, obviamente que a gente hoje... Depois da vitória no Clássico, fica com um pouco mais de confiança também. Obviamente vai ser um jogo muito difícil lá na casa deles, onde eles sempre complicam muito. Então acho que vai ser um jogo difícil, sim, mas que se a gente faz o que tem que fazer da melhor maneira possível, vai ser que o time esteja mais perto de vencer. E isso que a gente vai buscar. Obviamente é um jogo muito difícil, mas vamos tentar vencer como a gente sempre tenta.
Quem está de volta no Flamengo é o meio-campo Vitor Hugo. O jogador se apresentou no Ninho do Urubu após um empréstimo ao Göztepe da Turquia e virou mais uma opção para o Felipe Luiz. O jovem de 21 anos já está regularizado no BID da CBF e comemorou o retorno ao Flamengo, se colocando à disposição para jogar.
Uma alegria muito grande tá de volta em casa, né? O lugar onde eu cheguei com 12 anos e tá vivendo esse primeiro dia de volta foi para mim muito bom, muito feliz, sentindo bem e espero poder ajudar ao máximo. Eu volto para de fato dar a vida para esse clube, para dar o meu máximo, deixar tudo dentro de campo e ficar pronto o mais rápido possível para estar ajudando o grupo dentro de campo, que foi para isso que eu voltei.
Bom, Vamos lá, então. Antes da gente entrar aqui num tema sério aqui com os nossos comentaristas, com as nossas comentaristas, vou perguntar especificamente do jogo. Raquel Mota, expectativa para Bragantino e Flamengo. Tudo bem, Raquel? Boa noite.
Tudo beleza, André. Boa noite. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola. Expectativa de um jogo difícil, né? Porque o Massa Bruta jogando em casa tem um histórico bem positivo. E o Flamengo vem dessa crise extra-campo que pode trazer problemas também ali entre os jogadores. Então, é uma tarefa muito difícil pro Flamengo. Acho que se sair no empate já vai ser lucro para quem sabe aí assumir a liderança em cima de um Cruzeiro que enfrenta o Corinthians também jogando na Neoquímica Arena. Então acho que vai ser um jogo difícil, André.
Ah, eu não tenho dúvida. E aí, o Brenda Balbi, enfrentar o Bragantino que vem de derrota, mas poupou os jogadores. Tá todo mundo inteiro hoje lá no Braga, hein, Brenda? Boa noite.
Tudo bem, André? Boa noite para você, para Raquel e para todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu acho que, de fato, um duelo bem complicado fora de casa pro Flamengo, apesar de ter um grande elenco. O Bragantino é um time forte, um time que vem surpreendendo na competição. Surpreendendo entre aspas, né? É uma equipe que vem crescendo ao longo das temporadas. Acho que nessa temporada chega ali no seu momento em que tá melhor, né? O nível, o rendimento tá num melhor momento. E acho que não será um jogo fácil pro Flamengo. Eu apostaria no empatezinho também, eu acho que vai ficar de bom tamanho. Mas não vai ser tranquilo, não. Tem muita coisa envolvida nessa partida de hoje.
Bom, 6-6, agora vamos entrar nesse tema aí que é importante. E agora, Nacional, a gente escuta os nossos comentaristas porque tem mais uma crise no Flamengo sobre essa questão aí do Dr. José Luiz Runco, né? E principalmente o De La Cruz, que segundo o Runco tem uma lesão irreparável. A gente começa com o Rodrigo Campos. Você acha que a diretoria do Flamengo acertou ao demitir o Runco, Rodrigo? Boa noite.
Um forte abraço, André. Muito boa noite para você, para os amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. É impressionante as coisas que acontecem no Flamengo. O Flamengo muitas vezes tem como principal adversário ele próprio. Poucos dias depois da polêmica envolvendo o técnico Felipe Luiz e o atacante Pedro, agora essa polêmica envolvendo o chefe do departamento médico José Luiz Runco com o De La Cruz. Tudo muito desnecessário, tudo muito desagradável, tudo para prejudicar o Flamengo em amplo aspecto. Não somente no clima ruim que fica no clube, como também na questão financeira. Felipe Luiz desvalorizou um patrimônio, no caso Pedro, o Runco desvaloriza outro patrimônio, no caso De La Cruz. Acho que a diretoria do Flamengo, dessa vez, eu que sempre falo, que normalmente a diretoria do Flamengo erra por omissão, parece que dessa vez acertou com a demissão do excelente profissional José Luiz Runco, mas que foi de uma infantilidade terrível nessa situação. Eu acho que dessa vez, André, a diretoria do Flamengo teve pulso. Não há como. É impressionante. O Flamengo muitas vezes briga com ele próprio.
E o Luiz Ferreira acertou a diretoria ao demitir o Dr. Runco, Luiz Ferreira. Boa noite, amigo.
Fala, André. Fala, Brendinha. Fala, Raquel. Tudo bem com vocês? Seguinte, eu tô embasbacado. É impressionante como o Flamengo é inimigo da paz e da tranquilidade. Quando todo mundo pensava que aquela crise envolvendo Pedro, José Boto e Felipe Luiz estava se encaminhando para um fim, o Flamengo foi lá e deu um jeito de se enfiar em mais uma crise. E dessa vez envolvendo o José Luiz Runco e o Nico De La Cruz. Gente, não pode. Isso é contra a lei. É crime. Você não pode divulgar informações médicas de qualquer pessoa em grupo de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você não pode fazer isso. Dá um Google aí, meu amigo ouvinte da Rádio Nacional, que vocês vão ver. Beleza, a diretoria do Flamengo agiu rápido e demitiu o Runco, ou ele entregou o cargo, não sabemos direito ainda o que aconteceu. Beleza, só que isso não está resolvido para mim, não. Eu sinto falta do BAP fazer aquilo que ele dizia que o Landim não fazia, que era botar a cara. BAP, tá na hora de colocar a cara. Chama uma entrevista coletiva no Ninho do Urubu, com toda a imprensa e fala, ó, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Explica tudo, meu amigo, porque você vai se esconder atrás de nota oficial, você vai repetir aquilo que o Landim fazia. Ou seja, é o roto falando esfarrapado. E pra mim, André, falta transparência e falta as pessoas darem a cara pra bater. Valeu, André, aquele abraço.
Valeu, meu querido Luiz Ferreira. Vocês querem falar sobre isso, Raquel, Brenda?
Pois é, a gente estava até falando aqui em off, né, de como o Flamengo gosta de arrumar confusões em determinados momentos. Eu concordo com o que o Ferreira colocou, né? E você expor a condição médica de um atleta num grupo de WhatsApp, ainda que seja de outros médicos, vai contra qualquer tipo de
ética,
de juramento que eles fazem quando se formam. Então, assim, e se o atleta tinha um problema, por que contratou? Essa é a maior questão. E não contratou
então,
barato.
Mas isso foi o que o José Luiz Junco falou.
Pois é. Então,
por que contratou?
É.
Aí já entra numa outra questão. Aí já não é um crime do José Luiz,
não.
Do José Luiz Junco.
E também tem aquela questão que o Junco também já tem algumas rusgas com a parte anterior, principalmente médica do Flamengo. Então, assim, não é apenas o problema do jogador. Tem uma questão aí do próprio relacionamento do Junco com médicos que precederam o trabalho dele no Flamengo. Então, assim, é um conjunto de fatores que, nesse momento, só atrapalha um clima que já está muito, mas muito ruim. E, principalmente, afasta o De La Cruz e outro cara que é importantíssimo no Flamengo, que é o Arrascaeta. Que uma das primeiras coisas que fez foi colocar uma foto ao lado do De La Cruz e falar... Estou com os meus. E aí, você vai criar uma crise inteira no Flamengo por causa disso? Porque
acho que
o Arrascaeta tá se colocando do lado do amigo.
Teoricamente,
né?
Resolveu quando você manda embora o Hulk.
Sim, né? De fato. Mas assim, é realmente impressionante como um time que tá sempre brigando por títulos, um time que tem um elenco milionário, inventa coisa extra-campo pra criar crise, gente. Que loucura isso.
O ex-presidente Kleber Leite, quando radialista, já dizia que o Flamengo é um gigante que se alimenta de crises.
Ideia,
né? E não deixa de ser, né? Realmente,
é aquele
mais
tal
uma.
Falem mal, mas fale de mim, né? Eu acho que pode
falem
seguir aí.
Falem sempre de
é,
mim.
Que loucura.
É, são 6:11 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
Nesta quinta-feira começa para a seleção feminina de vôlei a fase das quartas de final da Liga das Nações. A competição será na cidade de Lodz, na Polônia. A Atlas Arena tem lugar para 13 mil pessoas. A competição termina no domingo com a definição da campeã. O primeiro jogo do Brasil é contra a Alemanha, às 15 horas da quinta-feira, pelo horário de Brasília. Passando, o Brasil jogará no sábado contra a equipe que vencer o jogo entre Japão e China. No domingo, às 15 horas, será a partida final da competição. Na primeira fase, o Brasil só perdeu para a Itália. O Brasil tem vantagem sobre a Alemanha. Venceu os 5 jogos oficiais entre elas. Mas o jogo não deve ser fácil para a equipe brasileira. O Troféu Brasil Interclubes de Atletismo Loterias Caixas será realizado de 31 de julho a 3 de agosto no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O marchador Caio Bonfim soma 17 títulos e a competição servirá como uma ótima preparação para o Campeonato Mundial em setembro no Japão. Caio disputará a marcha atlética nas distâncias de 20 km e 35 km.
Repórter Maurício Costa aparece aqui no programa No Mundo da Bola com as últimas dos Jogos Mundiais Universitários. Teve mais medalha para o time o Brasil no taekwondo, no judô e no vôlei feminino. Boa noite, Maurício.
Fala, amigos do No Mundo da Bola. Boa noite para vocês. Tudo bem? Olha, quarta medalha do taekwondo brasileiro aqui na Alemanha nos Jogos Mundiais Universitários. E foi o bronze de Micaela Oliveira na categoria até 73 quilos. Micaela Oliveira, portanto, medalha de bronze. E na saída da arena, ela conversou comigo, falou sobre essa medalha, a terceira melhor do mundo universitária. Micaela, medalha de bronze e com várias pedreiras pela frente nesse dia de hoje.
Hoje teve bastante gente, pessoas que eu não esperava encontrar aqui nesse evento. Mas esse evento foi muito grande, né? E foi uma experiência muito incrível poder lutar com esse tipo de pessoas, entende?
E aí, como é que você viu essa sua trajetória, essa sua medalha? Pretende vir mais vezes? O que você pensa pela frente agora?
Cara, eu me sinto muito orgulhosa. É óbvio que a gente não queria a medalha de bronze, a gente queria muito a medalha de ouro, trabalhamos muito, mas infelizmente hoje a gente ficou com bronze. Estou muito feliz, é claro também que 2027 eu vou estar de volta e com certeza essa cor vai ter mudado. Não vai ser mais bronze, agora vai ser ouro.
E agora, além da universidade, volta a rotina de preparação para os Jogos Olímpicos, preparação para o que vier pela frente. E como é que é? Voltar para o Brasil, ficar com a cabeça no lugar para recuperar, para fazer tudo de novo, para os próximos desafios.
A gente que é atleta tem muito pouco tempo, né? Então a nossa recuperação tem que ser muito rápida. e eu pretendo fazer um circuito, então eu vou ter que dar um up e seguir em frente, entende? Chegar no Brasil, descansar um pouco e já voltar à rotina normal, como treinos intensos e dieta e assim mais.
Parabéns.
Muito obrigada. Gente, um grande beijo a todo mundo do Brasil, a todo mundo que torceu pra mim. Esse aqui é pra todos.
Com essa medalha de Micaela, o Taekwondo termina a participação aqui nos Jogos Mundiais Universitários com uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze. A gente segue na cobertura até domingo, que é o dia do encerramento, e vai ter mais medalhas por vir, hein? No judô, nesta quarta-feira, Henrique Guzmão garantiu uma medalha de bronze na categoria até 66 quilos. E o vôlei feminino brasileiro também foi medalha de bronze ao derrotar a Alemanha lá em Berlim por 3-7-1. Direto do Complexo Esportivo de Messe-Essen, em Essen, na Alemanha, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa. É hora do futebol feminino.
Copa delas.
E ontem o Brasil venceu o Paraguai, goleada 4-1 em Quito, e se garantiu nas semifinais da Copa América Feminina. Após o jogo, Arthur Elias, técnico da nossa seleção, comemorou o resultado e projetou a partida contra a Colômbia na próxima sexta.
Não, o gol não me preocupa em nada. Um erro de passe, um erro de domínio, um gol de uma jogadora jovem que sabe finalizar muito bem. Então essas correções são muito difíceis de fazer, a gente tem qualidade, muito com bola, e teve felicidade no passe e no domínio, no passe da Marisa, domínio da Isa, mas a gente fez um grande jogo, isso foi importante, eu já previa isso, é o que a gente vem cobrando, vem trabalhando para evoluir durante a competição, e agora vamos trabalhar para evoluir no próximo jogo também, contra um adversário forte. Colômbia, como você disse, é o adversário que tem jogado em nível internacional, não é mais alto, mas nós vamos com o objetivo de sair classificado em primeiro, né? A gente hoje garantiu a classificação, mas o nosso objetivo é a classificação em primeiro colocado.
Bom, estou aqui com as duas comentaristas da TV Brasil. Ontem estiveram na transmissão junto com a Luciana Zogaib dessa goleada brasileira 4-1 sobre o Paraguai. Vou começar pela Brenda agora. Brenda, é uma vitória tranquila da seleção brasileira, que é franca favorita aí ao título na Copa América.
André, mas assim, foi um 4-1, mas no primeiro tempo o Brasil só consegue o seu gol após os 25 minutos da primeira etapa e numa bola parada. Na verdade, os dois primeiros gols do Brasil foram de bola parada. O que, que eu quero dizer com isso? Que apesar do franco domínio da seleção brasileira na partida, o Paraguai se defendeu muito bem e posicionou muito bem a sua defesa. Então, apesar do Brasil ter conseguido ali os dois primeiros gols de bola parada, o Paraguai também teve muito mérito em frear os avanços do Brasil, principalmente ali nos primeiros 30 minutos de jogo. O Brasil, claro, é largo favorito, o elenco da seleção brasileira é muito qualificado. Aqui na América do Sul é, de longe, a melhor seleção, a gente tem o melhor campeonato nacional também, isso faz muito, assim, tem muito peso, né, a nível seleção. Então acho que apesar do excelente resultado da seleção brasileira e também de ter apresentado um futebol dentro de campo muito convincente, a gente não pode menosprezar a atuação do Paraguai. Foi uma atuação segura, claro que com suas fragilidades, até porque a seleção brasileira, reitero, é muito favorita, mas a gente já começa a ver aí um avanço, mesmo que pouquinho, do futebol sul-americano a nível seleções.
Ô Raquel, o Brasil ficando em primeiro deve pegar Chile, Equador ou Uruguai. Vai depender aí dessa última rodada. No outro grupo tem Equador e Argentina, e Chile e Uruguai. Se ficar em segundo, aí o Brasil pega a Argentina. Imagina o Brasil vai ficar em primeiro, né?
Provável, porque tem um jogo contra a Colômbia na sexta-feira, que aliás a gente vai transmitir, né, na TV Brasil, então você que tá ligadinho ouvindo a gente aqui no Mundo da Bola.
Mas é curioso que a Colômbia tem 12 gols marcados, um sofrido igualzinho ao Brasil. É, só que a Colômbia empatou um jogo.
Nós demos justamente esses números ontem, né? E por isso que pro Brasil basta empatar que Sim. O Brasil já tá em primeiro, Sim. né? Por conta do número de vitórias e tal. Mas o Brasil, o importante realmente é vencer, porque aí se coloca realmente como uma grande potência, porque o título tá realmente sendo decidido entre Brasil e Colômbia. Ou seja, a gente já sabia desde o início da competição, com Argentina, Chile, Uruguai, de repente correndo ali por fora, e o Peru, que poderia ser uma surpresa, mas infelizmente, porque eu acreditava muito no trabalho da Emily Lima, acabou não indo à frente. Enfim, o que a gente viu ontem no Paraguai, como a Brenda muito bem colocou, foi uma equipe que tem um sistema defensivo muito bem organizado, com uma linha ali de 5 jogadoras, e isso pode preocupar o Brasil, e principalmente nos contra-ataques, porque o time da Colômbia é um time extremamente rápido. E justamente o único gol que saiu ontem contra o Brasil, ainda que numa falha da Isa, que não conseguiu dominar a bola, já tem que ligar alerta, porque se acontecer alguma jogada dessa contra a Colômbia, certamente a gente vai tomar o gol, porque quando sobe o trio de ataque da Colômbia é muito, mas muito difícil segurar, e os números estão dizendo justamente isso. Então o Brasil e o Arthur Elias têm que organizar a seleção para pensar como é que vai jogar, de repente mudar até o esquema tático, como o Arthur Elias gosta de jogar, né, com 3 zagueiras ali atrás, de repente fazer uma linha mais defensiva, mas aí vai sair também muito do estilo. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser, mas eu confio muito nessa seleção. A gente já tem uma cara, dá para dizer que é o Brasil jogando com a cara do Arthur Elias.
É verdade. Bom, voltando a falar de futebol masculino, ontem o Vasco, lógico, né? Já era esperado. Acho que só o torcedor mais otimista do mundo imaginava uma goleada e uma classificação para cima do Del Valle. Tudo terminou igual, 1-1. E o Rafael Monteiro conta a repercussão da eliminação, Cruz Maltina. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, lamenta as oportunidades perdidas no empate de 1-1 com o Independente Del Valle em São Januário.
Eu, falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação. A gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol. Eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo.
Diniz também comentou sobre reforços nesta janela de transferência no meio do ano.
Quando eu vim para cá, eu sabia que existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar um, mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E a gente não posso trazer jogador para cá, a gente vai acabar arriscando em contratações, a gente já vai arriscar, porque assim é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo, a gente tentou contratar o René Struça, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, já, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o René Struça era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tem outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, pra gente contratar é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico pro Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para incorporar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil.
O treinador vascaíno projeta o jogo fora de casa contra o Internacional no próximo domingo às 18h30 da noite.
Eu acho que a gente tem que procurar fazer o que a gente fez contra o São Paulo, fora de casa, fazer o que se faz, é jogada daquele jeito, saber se defender e saber atacar. Eu não costumo mudar a característica do time, eu treino a equipe e gosto que a equipe tenha protagonismo dentro e fora de casa. Eu acho que a gente vai jogar, tem que saber defender lá no Sul. O Inter é um time forte, não está bem colocado na classificação, mas quando começou o campeonato, todo mundo estava apostando no Inter até como um candidato a título, tirando aí os principais dos últimos anos, que é Palmeiras e Botafogo e Flamengo, todo mundo colocava o Inter. Não está pontuando, está bem na Libertadores, pontuando mal no Brasileiro. Mas é um time muito forte, um time coeso, um time que vem com o mesmo treinador desde o ano passado. A gente vai procurar lá, tentar repetir a performance que a gente teve com o São Paulo. Se for possível jogar melhor, então jogar melhor. E é o que a gente vai tentar fazer lá.
No Campeonato Brasileiro, o Vasco é o primeiro time acima da zona de rebaixamento, com 14 pontos conquistados. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Raquel Mota, Vasco eliminado, já era de se esperar. Acho que a eliminação foi, na verdade, em Quito e não ontem, né?
Pois é, né, André? É muito difícil mudar aquele resultado de 4-0, né? Ainda que o Vasco tentasse muito. E todo Vasco ainda sabe da dificuldade do seu time, né? E principalmente da dificuldade que tá tendo o Fernando Diniz de organizar e dar o seu ritmo ao time do Vasco. Então, como você bem colocou, o time já perdeu lá naquele jogo de ida. E agora teve só aquele golzinho do Verrete. Só pode dizer que não fez, né? E o Verrete conseguiu fazer gol, como a Brenda bem lembrou também, que estava falando aqui em off. Perdeu um gol feito, mas mesmo assim não faria diferença nesse placar final, já que o Vasco acabava dando ali o seu adeus. adeus para a Sul-Americana. Infelizmente, né? Porque eu não gosto de ver times brasileiros se despedindo de competições internacionais. De repente serve como alerta também para o Vasco rever algumas situações, principalmente no seu elenco.
É, o Bahia também ontem eliminado, perdeu para o América de Cali e está fora. Ô Brenda, o presidente do Vasco, Pedrinho, que foi ontem muito xingado nas arquibancadas e nas sociais do Vasco, prometeu para amanhã uma entrevista coletiva. Acho que tem muita coisa a ser falada, já tem bastante tempo que a diretoria do Vasco não se pronuncia, e o Vasco muito mal das pernas, né?
Sim, André, mas, assim, é complicado porque o Pedrinho, ele se mostrou ser um cara que ele não aceita crítica, né?
E aí bloqueia todo mundo.
É, deixa de seguir, enfim.
Não, deixar de seguir é um direito dele, bloquear as pessoas, jornalistas.
Exatamente, não responder, enfim, brecar de coletivas, mas... É isso, né, cara? Se você assumiu essa responsabilidade, Pedrinho...
Não, e a comunicação com é isso. Com o torcedor do Vasco. Quando ele dá uma coletiva, ele não tá falando com o jornalista, ele tá falando com a torcida do Vasco, que é numerosa e é uma top 5 do Brasil.
Exatamente. E assim, não dá pra ele falar que ele não sabia no que ele tava se metendo. Pô, ele sabia.
Pelo amor de Deus.
Ele tinha plena consciência do que ele tava se metendo. Agora sustenta. Você não quis ser o presidente do Vasco? Sustenta. Dê a coletiva, dê a cara a tapa e seja franco com as pessoas. Também não adianta ficar se escondendo.
É isso. Daqui a pouquinho tem Fluminense Palmeiras, Fluminense escalado Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e Fuentes, Martinelli, Hércules, Nonato, Soteldo, Serna e Cano. Palmeiras com Everton, Giai, Gustavo Gomes, Mikael e Vanderlan, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Maurício, Felipe Anderson e Vitor Roque, 7 da noite. Amanhã a gente traz a repercussão aqui no programa No Mundo da Bola. Raquel Mota, um abraço, até a próxima, Raquel.
Abraço, André, até a próxima. Abraço,
valeu, Brendinha,
Brenda.
Até a próxima. Valeu. E a gente fecha o programa com o gol nacional homenageando a seleção brasileira, semifinalista da Copa América de Futebol Feminino. No Mundo da Bola volta amanhã às 6. Um abraço, galera.
O gol nacional.
Luciana Zocai.
Vem curtinho, Angelina. Boa bola, manda, recebeu, vem pro chute cruzado. Gol! É do Brasil! Amanda Gutierrez fazendo o terceiro do Brasil. Limpou, trouxe pro meio, adiantou demais. Aí chegou pra cortar, mas a sobra vai ficar ainda com o Brasil. Dudinha, Angelina, a bola por cima pra Duda Sampaio, matou bonito, golaço!
E esse Mário não é aquele não, hein? Vem pra grande área, tá pronto pra cobrar essa cobrança pra boca do gol! Gol! Do Del Valle! Cláudio Spinelli! Cláudio Spinelli! Cruzamento veio rasante! Ele veio na diagonal, raspou de cabeça, matou o Léo Jardim! E ela foi morrer na bochecha da rede, galera! É gol do Independente, é gol do Léo Valle no meu! 37, torcedor do Brasil! 37 minutos cravados, primeiro ato do espetáculo! Tem gente balançando em São Januário, o gol é dele! Cláudio Spinelli, 77 nas costas, galera! Bota a bola no avante, tira o zero do placar! E assina na mais querida do Brasil! Del Valle 1, Vasco 0! É verdade, concordo com você, parceiro. A colina está em chamas. A bola vem ali agora para o João Vitor. Vai levantar a área do Del Valle. Subiu de cabeça. Derrete. Gol! Do Vasco! Sempre a cabeça dele para salvar a pátria. O argentino da Índia. Cabeçaço do Berrete. Foi lá em cima. Testou no cantinho do goleiro. Vilar. Ele se esticou todo, mas não pegou porque o Berrete sabe fazer gol de cabeça. É gol do Vasco, torcedor do Brasil, no meu. 20 minutos cravados, cravados. Segundo ato do espetáculo. Tem rede balançando na colina, galera. O gol é dele. 99 nas costas. Cabeçaço do Berrete no fundo do barbante. Ele vai lá e assina na mais querida do Brasil. Tá tudo igual. Vasco e Del Valle 1 a 1.
Jones.